Queridos, boa noite a todos, graça e paz, amém. Graças a Deus. Queridos, quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui com os irmãos. Deus abençoe o Tiagão, bem, o Danilo, né? Falou que não estaria aqui hoje. Mas enfim, pastor Jogo, Deus abençoe mais uma vez. Uma alegria muito grande. Eu trago um abraço, um carinho da irmã Liana, João Marcos. Bem, enfim, quero agradecer a Deus. Está revendo alguns amigos aqui, né? Para minha surpresa, o Alex, sua esposa, a irmã Cirlei, algumas pessoas aí. Deus abençoe Gustavo, sua noiva. Amém. Em nome de Jesus, glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia, Romanos. Romanos, nós vamos aproveitar a leitura que foi feita hoje. Capítulo de número 8. Glória a Deus. Romanos capítulo 8. Versículo 18. Amém? A partir do versículo 18. Diz assim: porque para mim tem por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Diga comigo essa palavra: que em nós há de ser revelada. Amém? Só aqui. Podem sentar, queridos, em nome de Jesus. Nós estamos aqui numa série de estudos, né, sobre as cartas paulíneas, as cartas de Paulo, e o que nos foi presenteado foi Romanos, né? Glória a Deus. O que nos foi presenteado foi a carta de Paulo aos Romanos, e eu quero estar compartilhando com os irmãos algumas riquezas deste texto ou desta carta. É claro que é muito difícil a gente, em tão pouco tempo, né, de 2 ou 3 horas ou mais, num dia, a gente falar a respeito desta carta, que ela é muito rica, mas nós vamos compartilhar algumas coisas até chegarmos aqui a esse texto que nós lemos aqui, meus irmãos. Pois bem, alguns dados interessantes, algumas curiosidades interessantes para nós sabermos a respeito desta carta de Paulo. Bem, a Epístola aos Romanos, meus irmãos, é considerado a maior e a mais longa epístola das cartas paulinas. Veja bem, não se sabe, porém, em que tempo, em que época, mas provavelmente entre os anos 55 depois de Cristo até o ano 58, talvez dentre esses períodos foi escrito a carta de Paulo aos Romanos. Aonde foi escrito? Por que que foi escrito? Veja bem, não se sabe com exatidão aonde, em que lugar foi escrito. O mais provável é que quando Paulo estava na casa de Gaio e havia sido feito uma coleta de oferta, que era de costume, e Paulo estava prestes a ir para Jerusalém levar essa oferta, e ele estava em Corinto, e Paulo, nesse tempo em que ele estava em Corinto, na Grécia, na casa de Gaio, talvez ele escrevera esta carta, esta epístola, que falei a princípio que é a epístola mais longa, a maior epístola de Paulo, e que contém aqui as maiores riquezas, tratando de ensinamento doutrinário. E qual era o objetivo em que Paulo viesse escrever esta carta aos irmãos? Observe que a igreja, e por esta razão, preste atenção, por esta razão de crentes de origem judaica e crentes de origem do paganismo, por esta razão, havia ou estava acontecendo algumas diferenças religiosas, principalmente partindo por parte dos judeus convertidos, que se gabavam por ser o povo escolhido por Deus, ser a nação escolhida, e eles, por consequência disso, acreditavam que eles já mantinham ou já tinham a salvação. E nós iremos ver lá na frente, entre o capítulo 13 e 14, Paulo escrevendo a respeito dessa questão de julgar o próximo com o que se come, com o que se bebe, com toda essa questão. Mas, ouça bem, qual era o objetivo em que Paulo viesse escrever esta carta? Paulo, na verdade, ele tinha um objetivo muito grande, de que, após a sua viagem para Jerusalém, ele pretendia, depois de 10 anos, ele pretendia ir a Roma. Ele pretendia ir a Roma, por quê? Porque ele tinha a pretensão de ter o apoio da igreja de Roma, né? O apoio da igreja de Roma, um apoio financeiro, que talvez Roma iria custear, né, ou sustentar a viagem de Paulo, que ele tinha em mente de ir, apoiado por Roma, ir para a Espanha em pregar o evangelho. Mas para isso Paulo tinha essa pretensão de ser apoiado pelos irmãos de Roma. Porém, havia um grande problema. Aí é que Paulo, então, ele escreve a carta para os irmãos em Roma, dentre alguns problemas e diante dessa questão que Paulo precisava que os irmãos de Roma viessem a conhecer quem de fato era este Paulo. Porque, de acordo com os estudiosos, ou até mesmo alguns questionamentos de Paulo, logo no capítulo 1, havia dúvidas a respeito do apostolado de Paulo. Alguns olhavam para Paulo e entendiam que Paulo seria o 13º apóstolo, mas da concepção, principalmente de algumas comunidades judaicas em Roma, eles não acreditavam que este homem, por nome de Paulo, ele seria de fato um apóstolo de Cristo, ele seria de fato um apóstolo, né? Então eles tinham essa dúvida, trouxeram essa dúvida, essa questão entre eles. Alguns acreditavam e outros não. Então Paulo, ele tinha a pretensão de trazer ao conhecimento dos irmãos de Roma, convencê-lo do seu verdadeiro apostolado, e também fazer com que os irmãos viessem conhecer de fato quem era Paulo e o seu conhecimento bíblico ou o seu conhecimento teológico. Então veja bem, então, dentre as comunidades judaicas, como falamos a princípio, havia rumores acerca da existência do apostolado desse homem por nome de Paulo, porque eles questionavam dizendo: Paulo, ele é criado em Tarso da Cilícia, teve uma educação farisaica. Paulo, ele falava contra a lei de Moisés. Muitas das vezes, Paulo, ele foi contra os argumentos de Moisés. Paulo, ele era contra alguns argumentos do Antigo Testamento, ele era contra a circuncisão. Então, os judeus, principalmente dentro das comunidades judaicas, Algumas pessoas levantaram o questionamento dizendo que esse homem aí está por fora, este homem aí é louco, ele está querendo se promover por nome, em nome do Evangelho de Jesus Cristo, né? Então, colocaram-se dúvida a respeito do apostolado de Paulo. Então, Paulo escreve esta carta, primeiro, com o objetivo de ser apoiado pela igreja, e segundo, para quebrar todo esse paradigma de dúvida a respeito do seu apostolado. Aí quando, irmãos, nós olhamos para a carta de Paulo aos Romanos, algumas coisas nós marcamos aqui, e eu quero, neste resumão, compartilhar com os irmãos. Quando olhamos lá no capítulo 1, logo no início nós vemos Paulo defendendo o seu apostolado. Lá no comecinho, no capítulo 1, nós encontramos Paulo falando a respeito de si mesmo. E ele diz, primeiramente, versículo 8, ou melhor, versículo 1 do capítulo 1, diz assim: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Ele começa já a sua carta aos irmãos dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras com respeito ao seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio por intermédio de quem viemos a receber a graça e o apostolado, a graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamado para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamado para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 15, nós encontramos Paulo defendendo o seu apostolado, dizendo: eu fui chamado pelo próprio Senhor Jesus, não por minha vontade, mas pela graça de Deus. Então Paulo, ele começa defendendo o seu apostolado. Aí, quando nós chegamos no capítulo de número 2, no capítulo de número 2, de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, ainda ou melhor, no capítulo de número 1, e a partir do versículo 18, olha só que interessante. O que é que Paulo vai dizer aqui? Paulo vai começar a falar de uma depravação total. Paulo vai falar que todos estão debaixo do pecado. Paulo vai falar que todos foram depravados totalmente por causa do pecado. Paulo vai dizer lá no capítulo 1, que todos sob o domínio do pecado estão sujeitos à ira de Deus, a ira de Deus que se revela contra toda a impiedade e perversão dos humanos. E Paulo não vai dizer apenas que todos estão debaixo do domínio do pecado, mas, pastor Diogo, Paulo vai dizer que todos estão debaixo do domínio do pecado, e Paulo vai dizer que contra este povo que estão debaixo do domínio do pecado, Paulo vai dizer que existe a ira de Deus. Ou seja, uma nação dominada, ou uma humanidade dominada pelo pecado, e contra esta humanidade está a ira de Deus. Segundo, está a ira de Deus. E terceiro, contra esta humanidade que tem a ira de Deus, contra esta humanidade tem também o juízo de Deus. No capítulo 1, Paulo começa a destacar a situação, como está a humanidade. A humanidade está caída, depravada por causa do pecado. Aí, parece que quando, talvez, eu posso conjecturar, eu posso entender dessa forma, que quando a comunidade judaica recebe esta carta e começa a ler o capítulo primeiro, começa a receber com alegria e dizer: realmente Paulo está certo, este homem realmente é um homem de Deus, porque ele está dizendo, é certo que todos estão debaixo do pecado, mas creio eu que a comunidade judaica poderia dizer: ora, mas isento nós, que nós somos escolhidos por Deus, nós somos a nação de Israel, nós somos o povo adquirido por Deus. Aí, quando eles começam a ler o capítulo 2 de Romanos, eles começam a se irar. Quando eles começam a ler o capítulo 2 de Romanos, Paulo começa a dizer: ei, vós também, de Israel, estão também na mesma condição, estão também caídos, depravados. No capítulo 2, Paulo vai dizer que os judeus, na mesma condição de pecadores, estão, assim como os demais. Porque lá no capítulo 1, por 3 vezes Paulo usa uma expressão dizendo: por causa disso, Deus o entregou às suas paixões. Por causa disso, Deus o entregou a viver os seus sentimentos perversos. Porque não reconheceram Deus, nem os seus atributos, que se entendem claramente pelas coisas que são criadas. E no capítulo 1, Paulo vai dizer que Deus se revelou à humanidade de duas formas. Primeiro, através da criação. E o homem não reconheceu a divindade. Paulo vai dizer no capítulo 1 de Romanos que Deus se revelou à humanidade através da criação. Por isso Paulo vai dizer, a partir do versículo 18, que os atributos de Deus se entendem claramente pelas coisas que são criadas. Por isso que tais homens são, por isso, indesculpáveis. E Paulo vai dizer que Deus se manifestou através da criação. E o homem olhou para Deus, reconheceu a Deus, não por causa dos seus pecados. Deus primeiro se revela através da criação. Segundo, Deus se revela através da consciência. Das duas formas da revelação de Deus, o homem permaneceu no seu pecado. E entrou lá no capítulo de Romanos, versículo de número 24, se puder colocar para mim, diz assim: Por isso também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Por causa disso, versículo de número 26, vai dizer: por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, do contrário à natureza. E versículo de número 28, e havendo, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Então veja, diante do não reconhecimento de Deus, diante do seu pecado, a ira de Deus se manifesta contra a impiedade e injustiça dos homens. Aí o que a Bíblia diz? O que Paulo diz? Por isso Deus entregou a esses homens a viver a sua vergonha, a sua concupiscência. Sabe como que se manifesta o juízo de Deus diante do pecado da nação, diante do pecado da humanidade?
Deus não ateou fogo na terra, Deus não destruiu toda a terra. Paulo vai dizer que Deus entregou tais homens a viver aos seus sentimentos perversos. O juízo de Deus se manifesta dessa forma. O camarada, ele peca, ele faz tudo que tem que fazer e não acontece nada com ele. Sabe o que acontece? Deus o entrega a ele viver ao seu sentimento perverso. Ou seja, o juízo de Deus se manifesta dessa forma. O homem começa a cada vez mais se afundar, a viver no seu pecado. E o juízo de Deus se manifesta dessa forma. Cada vez esse homem perverso mais se afunda, mais se atola, se ele não reconhece a divindade de Deus sobre a tua vida. E isso é desde o princípio, Paulo está dizendo aos irmãos. E quando chega no capítulo 2, Paulo olha para os judeus. No capítulo 2, Paulo diz aos judeus: e vocês estão da mesma forma. Não, mas Deus nos escolheu. Deus escolheu vocês apenas para a sua revelação. Somente isto. Não para salvar, mas para se revelar. E Paulo vai dizer no capítulo 2, se você olhar o capítulo inteiro do capítulo 2 de Romanos, Paulo, ele usa, preste atenção nisso aqui, preste atenção nisso. Paulo, ele usa uma diatribe. O que é isso? De acordo com a literatura, diatribe é quando alguém, para esclarecer um argumento, ele faz a própria pergunta. E Paulo, lá no capítulo 2, ele faz essa pergunta dizendo: tu, ó homem, apontando para os judeus, dizendo, capítulo 2, versículo 3, ele diz: tu, ó homem, que condena os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensando que te livrarás do juízo de Deus. Paulo está dizendo: ei, vocês estão na mesma condição de pecador. Paulo, parece que ele está conversando com alguém, mas na verdade é um opositor imaginário de Paulo, no capítulo 2, para demonstrar aos judeus que eles estavam na mesma condição de pecador, estavam na mesma condição também, todos depravados, debaixo do domínio do pecado. Aí, sabe o que ele diz? Olha, sabe o que virão contra vocês? Versículo de número 9, no capítulo 2 de Romanos, ele vai dizer: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Qual homem? Primeiramente do judeu e também do grego. Aleluia. Por isso que eu amo essa carta, irmãos. Por isso que eu amo essa carta. Paulo vai dizer: todos estão debaixo do domínio do pecado. E às vezes a gente, algumas pessoas dizem: não, mas o povo de Israel já está salvo. O povo israelita já está salvo, né? Às vezes a gente usa uma expressão assim, é a pessoa que não está aprendendo ainda, né? Que não encontrou o capítulo 2 de Romanos. Então Paulo vai dizer: todos na mesma condição de pecador, igualmente culpado, mesmo sendo o povo escolhido apenas para a revelação de Deus, porque eles receberam a lei de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. E quando chegamos no capítulo 3 de Romanos, Paulo vai dizer que todos, judeus e gentios, na condição de pecador, todos, na mesma condição de pecador, só que tem um porém. Todos estes, independente, Tiago, se é judeu, se é grego, independente se é judeu, se vem de origem judaica ou de origem do paganismo, aleluia, todos eles podem ser justificados pela fé em Cristo Jesus. Aleluia. Paulo vem dizer isto. Aí ele faz outra pergunta para o opositor imaginário, no capítulo 3. Ele vai dizer: então, peraí, se estamos na mesma condição de todos os pecadores, então qual a vantagem? Capítulo 3, versículo 1. Então, qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Qual é a utilidade da lei? Aleluia. Aleluia. Interessante que quando Paulo faz essa pergunta, ele cria esse opositor imaginário. Na verdade, Paulo já está imaginando que quando os irmãos romanos, e principalmente os judeus, quando recebessem essa carta, eles iam questionar isso. Paulo já imaginava que eles iriam questionar essa situação. Então, espera aí, se todos nós estamos debaixo da mesma condição de pecador do que todos aí, até mesmo dos gentios, qual a vantagem então de eu ser israelita? Qual a vantagem? Versículo 2 do capítulo 3. Muito sob todos os aspectos. Ele vai responder. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Versículo 3. Ele vai pergunta: e daí? É interessante, parece que Paulo escreve, se coloca no opositor e faz pergunta para ele mesmo, né? E ele mesmo vai respondendo. Olha só que interessante. Aí ele diz: e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo o que está escrito: para serem justificados nas suas palavras, venha a vencer quando forem julgados. Quando chegamos no capítulo 4, capítulo 4 nós encontramos, Paulo ele traz exemplos de justificação, independentes das obras da lei. Aí ele vai falar de Abraão, ele vai falar de Davi, homens que pela fé foram perdoados. E ele traz o exemplo desses homens. Então no capítulo 4 nós encontramos aqui Paulo trazendo o exemplo desses homens que pela fé foi justificado, não pela graça, mas foi justificado pela fé. Aleluia! E que herdaram a salvação, mesmo não vivendo a promessa de Deus, que era Jesus Cristo. Mas eles alcançaram, porque alcançaram pela fé, a justificação. E Paulo vem trazendo isso no capítulo 4. E quando chegamos no capítulo 5, Paulo vai falar sobre a justificação, que essa justificação traz paz. E ela apresenta, ele apresenta, sabe quem? Ele apresenta Adão. Ele apresenta Adão. Observe que no capítulo 4, no capítulo 3, capítulo 3, ele traz... capítulo 4, ele traz o exemplo de Abraão e ele traz o exemplo de Davi, que foram justificados pela fé. Agora no capítulo de número 5, ele traz o exemplo de Adão. Só que o exemplo de Adão, ele traz da forma seguinte, dizendo que através de Adão, que por causa de Adão, nos trouxe uma grande herança, em que todos estão sobre este domínio, tanto judeu quanto grego. Ele fará a herança do pecado, mas ao mesmo tempo que ele fala de Adão, ele também fala de Jesus Cristo, que nos trouxe uma herança eterna. Aleluia! Que nos trouxe uma herança. E sabe qual é a herança? A herança do perdão. Enquanto Adão nos trouxe a herança que nos condena, ele traz o exemplo de Jesus, que trouxe a herança que perdoa. Aleluia! Chegamos no capítulo 6. E através dessa herança de Jesus Cristo, no capítulo 6 ele vai dizer assim: liberto do domínio do pecado pela graça. Olha só, ele vai falar assim, ó: todos na mesma condição, judeu, grego. Esse foi o principal assunto de Paulo aos Romanos. Foi o principal. Ele fala a respeito de que todos caíram, todos depravados. Porém, todos na mesma condição, sim ou não? Sim, todos na mesma condição. Porém, ele vai dizer assim, ó: aleluia, pela graça, libertos estamos. Pela graça, libertos estamos. estamos libertos pelo poder da graça divina. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Capítulo 6. Diga assim: livres do pecado pela graça. Aleluia. Sabe como? No versículo 11 ele vai dizer: ó, assim vós. Versículo 11, capítulo 6. Ele vai dizer assim: assim vós, ou considerai mortos para o pecado. Eu queria que você repetisse essa frase de Paulo. Aleluia. Aleluia. Capítulo 6, versículo 11, aí verso. Capítulo 6, versículo 11. Diz assim: assim também vós considerai-vos como para o, mas vivo para em Cristo Jesus nosso Senhor. Mais uma vez: assim também considerai-vos como para o, mas para em quem? Nosso Senhor. Quantos podem aplaudir esse nome maravilhoso? Meu irmão, os judeus precisavam entender isso. Sabe por quê? Porque desde a época de Jesus havia uma hipocrisia muito grande no farisaísmo. Que eles achavam que podia tudo. E foi um grande problema nas cartas de Paulo. Por exemplo, principalmente a igreja de Colossos e a igreja de Gálatas. Que havia judeus convertidos e achava que eles já eram salvos. Independente de qualquer coisa. E que eles tinham poder de julgar quem era oriundo do paganismo. E era isso que acontecia. Graças a Deus que parece que só ficou lá, né, nessa época. Foi dito aqui hoje, aqui. Ficou só lá, né, eu acho. O camarada tinha a promessa de Deus, o camarada, ele, por ser judeu, então, opa, ele tinha o poder de julgar qualquer um. E Paulo vem quebrar, irmão, isso, através das suas cartas. Mas parece que, nos dias de hoje, infelizmente, parece que esse filme começa a se repetir. Às vezes as pessoas, talvez por seu estilo de roupa, aí eu não, aquele irmão lá, aquele tatuado lá, aquele de, como é que chama, largador, aquele de brinquedo, aquele de boné na igreja, Jesus, de bermuda, ah não, não dá. Aí eu digo para você que esses problemas, pastor Diogo, nós iremos ter até o arrebatamento. Até o arrebatamento. O que nós precisamos fazer é viver aquilo que nós pregamos. Porque a maior pregação não é aquilo que eu falo, mas é o meu testemunho. Lembra que o sacerdote acabou de sair do templo, o sacerdote, eu não sei o que ele ministrou naquele dia, eu não sei o que ele falou naquele dia, eu não sei o que ele ensinou naquele dia, não sei qual foi o sermão do sacerdote, eu não sei qual foi, mas quando ele passou, ele viu o camarada caído, machucado, arrebentado. Jesus disse: ele passou de largo, como se não tivesse visto, mas ele viu e passou de largo. Eu não sei qual foi a mensagem que ele pregou naquele dia, mas o que ele pregou, ele não estava condizendo, não estava vivendo exatamente. Mas quando alguém que era julgado pela religião, alguém que era julgado pela religião, mas que vivia o que pregava, ele passa, ele olha, ele se compadece, ele para, ele pega aquele camarada, coloca na sua carruagem e leva para ser cuidado. Aleluia. Parece que esses dias, parece que isso aconteceu ontem. Parece que aconteceu ontem. E essas cartas paulinas vêm para nos alavancar para o verdadeiro evangelho. Essas cartas paulinas parece que vêm para nos limpar por dentro, para tirar todo o peso da religiosidade e mostrar que nós não somos melhores do que ninguém. Porque o que pesa, ou o que está sobre a minha, a tua vida, chama-se graça, 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 graça. Você está aqui por causa da graça. Você está aqui por causa da graça de Deus. Oh! Mas parece estar difícil de entender isso. Quando chegamos lá no capítulo de número 7. Quando chegamos no capítulo 7, Paulo vai dizer, ele faz uma analogia, lei e pecado. Ele vai dizer que a lei, ela sempre foi boa, sim ou não? Porém, a lei é santa, sim ou não? É. A lei é boa, sim ou não? Só que o camarada, meu irmão, por causa da lei, ele continuava pecando. Porque ele só teve conhecimento da força do pecado por causa do conhecimento da lei. E no tanto que Paulo, ele insiste em dizer que os que pecaram sobre a lei serão julgados. E os que pecaram antes da lei serão também julgados pela sua consciência. Por isso que eu disse, Deus, ele se manifestou de uma forma em que ninguém vai ter desculpa naquele dia. Ninguém. Então chegando no capítulo 7, Paulo vai dizer que a lei é boa, o mandamento é justo. Irmão Diogo, Paulo vai dizer que o mandamento, ele é bom, ele é santo. Só que o mandamento, a lei, ela não te santifica. O mandamento, por ser justo, ele não te justifica. Por isso veio alguém, por nome de Jesus, fazer algo que a lei não podia fazer. O que a lei não fez, Jesus fez. Te justificou, te tornou justo, te tornou santo e irrepreensível. Aleluia, aleluia. Por isso que você e eu não vivemos debaixo da lei, mas sim da graça, a graça imerecida. Aleluia. Quando chegamos no capítulo de número 8, interessante que Paulo vai dizer ainda lá no capítulo 7 que, embora a lei, ela mostrava o que era pecado, ouça aqui, preste atenção nisso. Paulo vai dizer no capítulo 7, Romanos, irmãos, eu aconselho você a ler Romanos inteirinho. Faz um estudo para você ver, meu irmão. Eu duvido, ei, preste atenção nisso, eu duvido que após ler o capítulo de Romanos, eu duvido que você vai ser a mesma pessoa. Duvido, eu duvido. Faz um estudo particular de Romanos. Aleluia. É coisa maravilhosa. E Paulo vai dizer assim, olha, embora a lei me mostrava o que eu não podia fazer, porém, ela não me tirou a vontade de fazer. A lei não tirou a vontade de pecar. Ela me mostrou que era pecado, mas ela não tirou a vontade de pecar. Bendito é o nome do Senhor. Ele vai dizer lá no capítulo 7, versículo 18. 15 ao 18. Ele vai dizer assim, porque nem mesmo, coloca para mim, lê comigo aí, porque o que faço, o quê? Pois o que quero, isso sim, não faço. Agora eu tenho conhecimento, mas eu até tento fazer, mas eu não consigo. Mas ele está dizendo, porém, porque o que faço, o que faço? Mesmo que a tua mente não é certo, mas muito está fazendo. Escondidinho, mas está fazendo. O pastor não está vendo, então vou fazer. O meu líder não está vendo, eu vou fazer. Aqui Paulo diz, olha, porque o que faço, eu não aprovo. Ou, pois o que quero, isso não faço. Você tem até desejo de estar na oração, você tem até desejo de estar no culto, tem até desejo, mas isso não faz. Mas o que aborreço, isso faço. Aleluia. Mas coloca o versículo de número 16. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora, já não sou eu que faço isso, mas o pecado que em mim habita. E a lei do pecado é muito mais forte do que você imagina. Não pense que você é super crente, não. Não pense que você, opa, aí eu... A lei do pecado, ela não é brincadeira. E não esqueça que você, até chegar o capítulo 8, eu digo para você, você é carne, você é humano, você é falho, você é fraco. Versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na onde? Na minha? Não habita? Não? E aí, irmão? Ei, mas você, pastor, você não é o que ora? Você não é um que jejuma? Não é o, você, irmão, ei, você, Tiagão, não é o que está orando sempre aí, meu irmão? E aí? O que, que você vê disso? Pois eu sei que em mim isto é, na minha carne não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar. Aleluia. Versículo 19, 20, vamos lá. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o quê? Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Lá dentro de você até clama por misericórdia. Dentro de nós até clama por socorro. Aleluia. Olha isso, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros, oh Deus. Aí ele vai dizer assim, Paulo diz assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Preste atenção, nós vamos chegar até o capítulo 8, para você entender o capítulo 8, por isso que é contexto, para entender o capítulo 8, ele está dizendo aqui, ó, quem me livrará do corpo? Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne sirvo a lei do pecado. Às vezes o negócio fica assim, ó. Hã? Fica uma luta constante. Mas chegamos no capítulo 8, versículo 1, ele vai assim, porém agora... Embora ainda exista vontade de pecar, embora ainda estou vivendo nesta carne, embora eu estou nesta situação, dessa briga constante, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas o Espírito. Aleluia. Aleluia. A luta é constante, a briga é constante. Porém, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há condenação para os que estão em Cristo. Paulo está dizendo para os irmãos, independente se vocês é de origem judaica ou do paganismo, todos estão na mesma situação, na mesma condição espiritual, decaídos, depravados, sob domínio da lei do pecado, nos vossos membros, nos vossos corpos. Mesmo com o entendimento, o desejo, a ansiedade de servir a Deus, mas a vontade de pecar, ela continua. Não é porque você jejuou a semana que você agora super quente, não precisa fazer mais nada. Não, a luta continua, é constante. A necessidade, ela é constante. Paulo diz: olha, o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal está sempre diante de mim. Ah, miserável homem que sou. Mas graças a Deus, por nosso Jesus Cristo e Senhor, que de maneira que eu mesmo, de mim mesmo, com a mente, eu sou escravo. Só que ele fala, escravo da lei de Deus. A lei do pecado quer me dominar, mas com entendimento, ele diz, com entendimento, eu sou escravo da lei de Deus. Ou seja, eu preciso vencer mais essa batalha, eu preciso vencer mais esse desejo de pecar, essa vontade de pecar, eu preciso vencer, aleluia. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aleluia. Eu quero pular para o capítulo, versículo 12, do capítulo 8 de Romanos. Ele vai dizer assim: assim, pois, irmãos, somos devedores. Assim, somos devedores, não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Parece que você vai viver segundo ela o resto da sua vida. Mas ele está dizendo assim, irmãos, somos devedores. Viu? Somos devedores, olhe para cá, Paulo dizendo, somos devedores, porém fala assim, não, a carne, como se constrangido a viver segundo a carne, volta lá versículo 12, de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para vivermos segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, o que vai acontecer? Lê aí. Se vivermos segundo a carne, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, eu não entendi. Vamos lá. Porém, se viverdes segundo a carne, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, ei, então quem vai vencer aí? O que é que vai prevalecer aí? A vontade de Deus ou a sua? A sua vontade sempre pende para o lado da carne, mas a vontade de Deus, ela traz vida, vida e abundância. Oh, pastor Diogo, eu sou fraco. Pastor, olha, ora por mim. Pastor, eu estou morrendo. Vai ler Romanos, irmão. Temos assim, não tem, irmão? Pastor, olha, coitado de mim, pastor. Olha, eu não sei o que eu faço mais, não. Coitado de mim, eu sou fraco. Ora por mim. Não é? Ah, irmão, se Paulo tivesse oportunidade de escrever para a geração de crente hoje, eu imagino que a lapada seria maior do que essa daqui. Ana? Ele está dizendo, meu irmão, está fraco? Que bom que você reconhece isso, viu? Já é um bom começo, tá? Pastor, sou fraco, que bom. Que maravilha que você reconhece isso. Mas só que tem um porém, eu tenho uma notícia para dizer para você. Se continuar vivendo assim, a morte espiritual já te aguarda. Porém, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Aleluia.
Vamos lá. Aí, versículo 3, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Paulo não está falando de religiosidade, Paulo não está falando de origem, da onde que você veio, mas está falando de uma geração de pessoas revestidas. Paulo está falando de uma geração, de um povo chamado eleitos, de um povo escolhido por Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos. A gente tem uma ideologia de que todo mundo é filho de Deus, né? Ah, todo mundo, o camarada chega aqui, é filho de Deus. Mas segundo a Bíblia, só são filhos de Deus os que são guiados pelo Espírito de Deus. Versículo de número 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para, olha isso aqui, para outra vez. Olha só, nós falamos a princípio que Paulo estava escrevendo para um povo, para uma igreja, e dentro de um contexto geral, Paulo está dizendo, todos estão na mesma condição, caídos, depravados. Porque o homem nasce morto no seu pecado, até encontrar com Jesus. O homem nasce morto. E Paulo diz assim, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção. Meu Deus. Meu irmão, quem converteu-se a Cristo vai viver a natureza antiga? Vai estar sob o domínio da natureza do passado? Quem recebeu a Cristo, ou a maior evidência de receber a Cristo, é a mudança no caráter, é a mudança de mente. Não está falando da mudança das vestimentas, das culturas, mas a mudança no entendimento. Paulo está falando de uma transformação que vem de dentro para fora. Foi cantado aqui, uma transformação que vem de dentro, ou seja, a vontade de pecar vem de dentro, o desejo de pecar vem de dentro, mas isso é a natureza antiga. Quando você recebe a Cristo, lá dentro é transformado, aleluia. Aí o desejo de pecar, ele passa, a vontade de pecar, de viver sob o domínio do pecado, fica para trás. Aí ele diz, porque recebeste o Espírito, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Você não tinha esta noção dessa intimidade com Deus, porque a palavra Abba significa o diminutivo de pai, que significa uma intimidade, que se diz papai ou papaizinho. E Paulo diz, a quem recebesse o espírito de adoção, no seu interior, a transformação que ele recebe, gera no seu entendimento, o saber que ele não mais vive sob o domínio do pecado, mas ele está sob o domínio da vontade daquele que o recebeu, o pai, o papai. Ele diz, pelo qual clamamos, Abba Pai, Abba
Pai, versículo 16, aleluia, porque o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Não é a igreja filhos do rei, não é a Assembleia de Deus, não é EB, não é outra denominação que vai dizer que você é filho, mas o próprio Deus vai dizer para você aí, é meu filho, é meu filho, é meu filho. Aleluia. Sabe por quê? Porque o maior erro do cristianismo hoje é achar que a evidência do cristianismo está dentro de quatro paredes. Achar que a evidência do cristianismo é estar aqui dentro. E se você observar, aqui é o menor tempo que passamos juntos. Mas na presença de Deus é constante. Ele te vê 24 horas. Ele te vê 24 horas por dia. Quando você dorme, quando você está acordado, quando você trabalha, quando você está na faculdade, quando você está na escola, quando você está onde quer que esteja, os olhos do Senhor te veem. Ele te veem. Eu tenho 8 minutos. Nós estamos falando a respeito do corpo, do pecado. E eu vou encerrar agora. Vamos correr para o versículo de número. Eu vou pular esse versículo 17. Mas eu vou para o versículo 18. Eu encerro aqui. Porque para mim eu tenho por certo que as aflições desse tempo, não são para, com o quê? Com o quê? Com o quê? Em quem? E vai acontecer o quê? Há de ser revelada, porque tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aí Paulo vai dizer, versículo de número 19. Olha o que Paulo diz. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Continua aí. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. O que aconteceu? Quando o homem caiu, toda a criação, olhe para cá, eu vou encerrar a mensagem agora, senão você vai perder a conclusão da mensagem. Quando o homem caiu, toda a criação, animais, elementos, a esfera terrestre, toda a criação de Deus ficou sujeita ao pecado. Toda a criação de Deus, o homem caiu, ele trouxe consigo a consequência do pecado e sobre toda a criação de Deus. Continua, porque a criação ficou sujeito, versículo 20, sujeito à vaidade. Não por sua vontade, porque a criação, ela não tem vontade própria, mas por causa do que a sujeitou. O homem sujeitou a criação ao pecado. Versículo 21. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Observe, irmãos, toda a criação, toda a criação que você imaginar, ela está corrompida. Toda a criação de Deus, seja ela animais, seja ela vegetais, seja ela toda a criação terrestre, ela está corrompida. E sabe que esta criação aguarda? Esta criação, a terra e tudo que foi criado, ela aguarda a manifestação dos filhos. Como assim, pastor? A terra está gemendo, a criação de Deus está gemendo. Não estou falando de nós ainda, mas segundo ao que Paulo está dizendo aos irmãos, ele está dizendo que toda a criação está gemendo dores de parto até agora. Sabe o que é dores de parto? É quando a mulher está gestante e vai estar para dar a luz, ela sente as dores de parto antes de dar a luz. Antes. E Paulo diz que a terra está assim, toda a criação está assim, versículo 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Está gemendo, dores de parto, preste a dar à luz. A criação geme. Você nunca parou para imaginar por quê? Tudo que está acontecendo. Não vou falar nem de pandemia, mas vamos falar de terremotos, maremotos, que mais? De tsunamis, que mais? Hã? Furacões, que mais? E por aí vai. E por aí vai. Sabe o que é isso? Esse descontrole ambiental. Sabe o que é isso? Você nunca parou para pensar? Que Paulo está dizendo que toda a criação geme, dores de parto até agora. Por quê? Isso é bíblico, pastor? Sim, isso é bíblico. Por que que é bíblico? Por que que entendemos que tudo isso é bíblico? Ou você acha que Deus perdeu o controle de tudo? Ou você acha que tudo que está acontecendo, Deus está desesperado? Não, Deus está no controle de tudo. Aleluia. Toda a criação geme, dor está juntamente com dores de parto até agora. Por quê? Versículo de número 23. E não só ela, mas quem? Nós também que temos as, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso. Ei, o teu corpo, ele pende-se para o pecado, e essa luta contigo é todos os dias. Esse corpo, ele tem vontade de pecar. Isso ninguém tira de você, essa vontade, porque a natureza, ela é terrena. Ela vai se desfazer. Essa natureza é pecaminosa. Paulo, ele faz essa junção dizendo que a terra geme dores de parto, sofre. E você sofre com esse corpo. Você acha que a doença é coisa do acaso? Não, é fruto da consequência do pecado. Essa pandemia, você acha que é coisa do acaso? Que Deus está querendo tratar? Não, é coisa do pecado. E é algo da segunda palavra de Deus. Ei! Os espirituais, quando ele olha para a situação do mundo hoje, ele não se desespera. Porque é uma promessa de Deus. Primeiro, Paulo diz assim, e nós também gememos em nosso corpo mortal. Nós quem? Nós que temos as primícias do Espírito. Que é primícias? Segundo, estudos do Antigo Testamento. Sempre quando a gente dá alguns estudos, a gente sempre leva que a ideologia, a síntese da ideia de que primícias são os melhores, são os primeiros frutos. Mas só que, segundo a Bíblia, nem sempre as primícias são os primeiros frutos, mas as primícias são os melhores frutos. Os melhores. Jesus, ele é a primícia de Deus. O Espírito Santo é a primícia. Aleluia, por quê? Porque nós que temos as primícias do Espírito. Sabe o que é a primícia do Espírito? A primícia do Espírito é um pouquinho da presença de Deus. Deus não deu a nós o seu melhor, mas pelo Espírito ele deu apenas uma amostra. Apenas uma amostra do que é Deus de fato. Mas o Espírito é apenas uma amostra. Aí quando nós sentimos a presença do Espírito, irmão, nós queremos acabar com esse corpo mortal. Mas Paulo disse, aguarda, a natureza também está sofrendo. E você, quando tem a primícia do Espírito, você também sofre. Você quer que esse corpo seja transformado e logo recebe a promessa de Deus, seja arrebatado e encontra com o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, a natureza está aguardando também o quê? Uma transformação do novo céu e uma nova terra, assim como eu e você estamos aguardando a redenção deste corpo. Fique de pé por gentileza, eu passei um minuto. Aleluia. Eu passei um minuto, pastor, me perdoa. Nunca mais vou voltar aqui, pode ter certeza. Pastor, Jesus. Eu quero orar por você nessa noite. Aleluia. Nós também que temos a primícia do Espírito, coloca para mim a continuação desse texto. Não vou pregar, só vou encerrar para concluirmos a mensagem. E não só ela, mas nós também, pode deixar aí. 23, não só ela, mas nós mesmo que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmo, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Meu irmão, tantos entes queridos, amigos, partiram para a eternidade por esses dias. Tantos, tantos. E nós ficamos preocupados. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Nada vai acontecer na tua vida que não seja da vontade de Deus. Mas o grande segredo é que você fique firme. O grande segredo é que você permaneça firme na presença do Senhor Jesus. Diga para ela, deixa fluir de dentro para fora. De dentro para fora. De dentro para fora. Deixa fluir de dentro para fora. Fecha os teus olhos nessa noite em nome de Jesus. Oh, bendito é o teu nome, Pai. Aleluia, cante, adore a Deus com esse louvor nessa noite.